Jovem Pan Top News. As principais notícias do dia para você.
Olá, aqui é Paulo Edson Fiore e estas são as principais notícias de hoje. Restos mortais encontrados durante buscas a indigenista e jornalista britânico chegam a Brasília. Eles passarão por exames de perícia que irão determinar se pertencem a Bruno Pereira e Dom Phillips, mortos em emboscada no Vale do Javari, no Amazonas. O material será levado ao Instituto Nacional de Criminalística e a previsão é de que o laudo saia em 10 dias. A Polícia Federal confirmou na quinta-feira que Bruno e Dom foram mortos na região do Vale do Javari, no Amazonas, pelo pescador Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, primeiro a ser preso na investigação. O indigenista e o jornalista estavam desaparecidos desde o último dia 5 de junho e, segundo a União das Organizações Indígenas do Vale do Javari, eles chegaram no dia 3 no Lago do Jaburu, próximo ao rio Ituí, para que Dom entrevistasse indígenas. Ainda segundo a Unijava, eles deveriam voltar para a cidade de Atalaia do Norte no dia 5, mas não foram encontrados e passaram a ser dados como desaparecidos. Os assassinatos causaram comoção mundial e mobilizaram as redes sociais. Reportagens e editoriais foram publicados na imprensa de mais de 100 países, enquanto milhões de pessoas postavam mensagens de pesar pelas mortes de Bruno e Dom e de repúdio ao crime. A investigação da PF busca por outros envolvidos nos assassinatos no Vale do Javari. As apurações indicam a participação de pelo menos mais 3 suspeitos, sendo um diretamente ligado às mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips, outro responsável por ocultar os corpos e um possível mandante. Nesta quinta-feira, Jair Bolsonaro confortou familiares do indigenista e do jornalista mortos em publicação no Twitter. Durante as buscas, o presidente chegou a dizer que Bruno Pereira e Dom Phillips sabiam dos riscos que corriam ao se aventurar na região onde acabaram mortos. Conselho autoriza e Petrobras pode anunciar hoje novo aumento dos combustíveis. Em sessão extraordinária convocada a pedido do governo, conselheiros rejeitaram o pedido para assegurar os preços e afirmaram que a diretoria executiva tem autonomia para decidir sobre o assunto. O valor da alta, porém, não foi informado aos conselheiros. A gasolina está há quase 100 dias com o preço congelado nas refinarias e o diesel teve o preço elevado pela última vez 36 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis calcula que a defasagem frente ao mercado internacional é de 18% no diesel e de 14% na gasolina. A Petrobras tem sofrido pressão do governo para manter os preços congelados até as eleições, enquanto o mercado espera que a empresa prossiga com a sua política de preço de paridade de importação. Nesta quinta-feira, na live semanal, Jair Bolsonaro disse que reajustes da Petrobras neste momento seriam interesse político para atingir o governo. O presidente afirmou esperar que a petroleira não aumente a gasolina agora e que o governo está negociando com o Congresso formas de reduzir os preços. Justiça decreta sequestro de bens do PCC e de contador ligado a Lula em processo que apura crimes de lavagem de dinheiro. O bloqueio atinge 45 milhões de reais do traficante Anselmo Bechelli Santa Fausta, do sócio dele Silvio Luiz Ferreira e de João Muniz Leite, responsável pela contabilidade de familiares do ex-presidente. E foi determinado pela primeira vara de crimes tributários, organização criminosa e lavagem de dinheiro da Justiça Estadual de São Paulo. O valor engloba imóveis e ônibus de integrantes do PCC e do contador, que foi responsável pelo imposto de renda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e até hoje cuida da contabilidade e divide salas com empresas do filho do petista, Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha. E atingem, além do contador, o traficante Anselmo Bechelli Santa Fausta, o Cara Preta, que era considerado um dos principais fornecedores de drogas do primeiro comando da capital e que foi morto em dezembro de 2021 em uma emboscada na Zona Leste, e o sócio dele, Silvio Luiz Ferreira, o Cebola. Chefe da Sintonia do Progresso, o setor que cuida do tráfico doméstico mantido pela facção. A medida da justiça atingiu 250 ônibus da UPBus, empresa de ônibus comprada por Santa Fausta, supostamente com dinheiro lavado em loterias. A UPBus mantém contrato de 660 milhões de reais com a Prefeitura de São Paulo e toma conta de 13 linhas de ônibus na Zona Leste. O sequestro dos ônibus e não das contas da empresa serviu para que ela não paralisasse o funcionamento, o que prejudicaria os usuários. O delegado Fernando Santiago, responsável pelas investigações, disse que Muniz ganhou 55 vezes em loterias federais somente no ano de 2021, levantando cerca de 40 milhões de reais, dos quais ficou com 16 milhões. O restante teria sido repassado a Santa Fausta. Em diversas ocasiões, os valores das apostas superavam os dos prêmios obtidos, com exceção de dois prêmios de 16 milhões de reais na Mega Sena. Apesar da aparente desvantagem, o dinheiro passava a ter uma origem, sendo legalizado. Este é o podcast Jovem Pan Top News. Para mais informações, acesse jovempan.com.br.
Jovem Pan Top News. As principais notícias do dia para você.